Entrevista.
E agora, em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com Dr. João Samuel de Moraes Meira, farmacêutico, citopatologista e diretor tesoureiro do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecida como eritroblastose fetal. Boa tarde, doutor João Samuel de Moraes.
Boa tarde, Atibisa. É um prazer estar mais uma vez com vocês.
O prazer é todo nosso. Doutor, nós vamos falar sobre, né, essa doença aí das crianças, né?
Sim.
Eu vou começar lhe perguntando o que é essa doença, certo?
É uma doença também chamada de doença perinatal, ou como você bem falou, antigamente era chamada de eritroblastose fetal. Na realidade é uma anemia hemolítica, ou seja, uma anemia por destruição das células vermelhas do sangue, do feto. Essa destruição ocorre por anticorpos maternos que atravessam a barreira placentária e destroem as células do feto. Isso acontece por uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto.
Uhum.
E ocorre principalmente quando a mãe é RH negativo e está gerando um filho RH positivo.
Agora, doutor, quais os problemas que isso pode acarretar para o bebê?
As complicações variam de acordo com a concentração de anticorpos anti-RH na circulação materna. Quanto maior esta concentração, mais graves são as sequelas. Pode acontecer até a morte do bebê durante a gravidez ou logo após o parto. E quando isso não ocorre, o recém-nascido pode apresentar desde uma discreta icterícia, que é a apresentação da pele amarelada devido a um pigmento, a bilirrubina, que é liberada pela destruição das células vermelhas do sangue. Essa bilirrubina se acumula na pele, se acumula no organismo todo, e causa esse pigmento amarelado, essa cor amarelada na pele. Então pode ocorrer desde uma discreta icterícia, essa discreta icterícia, e pode haver também lesões nervosas do sistema nervoso, causando surdez, deficiência mental, e uma condição extrema, que é o denominado quermicterus, que é o acúmulo dessa bilirrubina, que é uma bilirrubina, é um pigmento tóxico, neurotóxico, e esse quermicterus é o acúmulo de bilirrubina no cérebro, que é a principal causa de morte pós-parto.
Doutor, e como é que a mãe pode se preparar para não ter isso? O pré-natal é fundamental?
O pré-natal tem como objetivo apenas fazer a classificação sanguínea, não tem como assim prevenir. Então, ela sendo RH negativo, tem que correr o risco de gerar um filho, porque não tem como se prevenir. Então, pode fazer a classificação sanguínea do pai, né, da mãe do pai. Se a mãe foi RH negativo e o pai foi RH positivo, então existe a possibilidade de nascer um filho RH positivo, consequentemente, existe a possibilidade da doença hemolítica, doença nascida.
Mas depois que a criança nasce e é constatada a doença, tem como tratar?
Tem a fototerapia, que é o uso da luz halógena. Como é incubadora, a criança é exposta a essa luz, e essa luz tem como objetivo transformar a bilirrubina indireta, que é liberada, que é formada por destruição dos eritrócitos, e transformar em bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta é excretável e não causa nenhum problema para a criança. Agora, quando a criança nasce, existem duas mudanças muito importantes. A primeira é vantajosa. Por quê? Porque quando a criança nasce, se desliga da fonte de anticorpos, que é a circulação materna. Não tem mais os anticorpos da circulação materna destruindo seus eritrócitos. Mas tem outra que é desvantajosa. Não tem mais a proteção do fígado materno, porque durante a gravidez, essa bilirrubina indireta, que é esse pigmento neurotóxico, ele atravessa a barreira placentária, é processado pelo fígado materno, transforma essa bilirrubina indireta, que é prejudicial, em bilirrubina direta, sem causar nenhum dano para o feto. Agora, quando vai ter a desvantagem, por quê? Porque o fígado do recém-nascido é imaturo e não tem condições de processar essa bilirrubina indireta e transformar em bilirrubina direta. Então, essa bilirrubina pode se acumular em todo o organismo, causando até uma condição mais grave, que é uma condição extrema, que é o denominado quernícteros, que é sempre, quase sempre, a morte, a causa da morte pós-parto.
Doutor, além dessa incompatibilidade, né, pelo fator RH negativo, existem outras incompatibilidades que podem provocar essa mesma doença?
Existem. Então, por exemplo, uma incompatibilidade em relação ao sistema BO, que é o mais conhecido. Uma mãe que é do grupo O, por exemplo, ela tem naturalmente, na sua circulação, ela tem anticorpos anti-A e anti-B. Se ela estiver gerando filho A ou B, vai causar essa destruição dos eritrócitos, vai causar hemólise também. E não existe apenas o sistema BO e RH. Existem vários outros sistemas sanguíneos. Pelo menos 15 já foram descritos, e todos eles com subgrupos. Então, essa doença hemolítica, doença nascida, pode, mais raramente, mas pode ocorrer também por incompatibilidade de outros sistemas sanguíneos. Existe, como falei, uma infinidade. Não existe, na realidade, ninguém com sangue igual. Mesmo, por exemplo, sendo do grupo A, você sendo do grupo A, já dentro do próprio grupo A, que é o mais frequente, já existem subgrupos. Então, não existe ninguém com sangue igual. O sangue é como as impressões digitais. Essa questão de se falar até pouco tempo doador universal, receptor universal, ainda não existe. Porque não existe ninguém com sangue igual. É claro que no perigo iminente de morte, o O, que era considerado doador universal, pode ser transfundido. Mas o ideal, o certo, é a transfusão homóloga. A só recebe de A, B só recebe de B, O só de O. E, ou então, só o concentrado de hemácia, que evita qualquer reação transfusional.
Doutor, é verdade que essa doença nunca acontece na primeira gestação?
É, porque é o seguinte, essa doença é causada por um anticorpo anti-RH, e esse anticorpo anti-RH não ocorre, não está presente naturalmente na circulação de pessoas RH negativo. Por exemplo, no sistema BO, a pessoa A tem na circulação anti-B. As pessoas do grupo B têm na circulação anticorpos anti-A. Então, naturalmente, não existe uma pessoa que é RH negativo, não tem naturalmente anticorpos anti-RH. Por isso, não acontece na primeira gestação. Então, a mãe vai ser sensibilizada nessa primeira gestação. Então, quando ocorre o parto, com a detecção da placenta, um grande volume de sangue é trocado entre a mãe e o feto, e aí é que vai haver o desenvolvimento dos anticorpos. E esse anticorpo anti-RH pode ser também decorrente de uma transfusão de sangue compatível. Por exemplo, a mulher ou a pessoa recebeu uma transfusão de sangue RH positivo e desenvolveu, dessa primeira gestação, desenvolveu os anticorpos anti-RH. Mas, naturalmente, pessoas RH negativas não possuem na sua circulação anticorpos anti-RH, que só serão adquiridos, produzidos nessa primeira gestação.
Agora, não quer dizer que toda pessoa que tem o RH negativo, né, o sangue RH negativo, vai ter um bebê com esse problema, né, doutor?
Não. Não, porque isso depende muito da concentração desse anticorpo na circulação materna. Vai depender também do sistema imunológico materno. Se o sistema imunológico materno pode até não responder esse estímulo na produção de anticorpos.
Agora, essa é uma doença que acontece com frequência, doutor?
Em torno de 12 em cada mil gestantes.
Então ainda é muito, né, doutor?
Agora, levando em consideração não apenas o RH, que é o mais grave, que é o mais importante, levando em consideração também as incompatibilidades pelo sistema BO.
Certo, então a mamãe.
Mais frequente, são bem mais frequentes, é muito mais frequente uma mãe do grupo A do grupo O, gerar filho do grupo A e B, então essa incompatibilidade entre o ABO, entre feto e mãe, é muito mais frequente. Mas graças a Deus, felizmente, as complicações são bem mais discretas, porque esses anticorpos do sistema ABO, eles geralmente não atravessam a barreira placentária. E quando atravessam, atravessam numa concentração muito pequena e não causam complicações tão graves como a incompatibilidade RH.
O ideal é que a mulher que tem um RH negativo e queira ficar grávida, ela faça todo acompanhamento pré-natal, durante a gravidez, né?
É muito importante. Só, na realidade, é um exame que deve ser feito, que é o teste de Coombs indireto. Esse teste de Coombs indireto vai detectar e avaliar a concentração de anticorpos anti-RH na circulação materna. Então, quanto maior essa concentração, como eu já falei, maior a gravidade da doença. Então, existem condições, quando essa concentração está muito alta desses anticorpos, então se pode prever já um comprometimento muito elevado do feto, e se pode fazer, isso em casos extremos, fazer uma transfusão de sangue intrauterina. Primeiro se faz uma aminocentese, que é a dosagem de bilirrubina no sangue do feto, certo? Através do líquido amniótico se faz a dosagem de bilirrubina, e se der muito elevada, pode-se recomendar essa aminocentese e a transfusão intrauterina através da veia do cordão umbilical. São procedimentos de alto risco, mas se existir um risco iminente de morte, deve ser recomendado.
Mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos amigos, doutor?
Ah, sim, eu só quero agradecer a ABC por esta oportunidade para falar de milhões de ouvintes em todo o Brasil, né? E que sempre estarei aqui à disposição desta conceituada emissora. Espero ter contribuído com minhas informações.
Com certeza. Eu agradeço muito, doutor. Espero conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Tá bom, querida. Muito obrigado.
Obrigada.